31 de janeiro marca os 50 anos da posse de Juscelino Kubitschek na presidência do Brasil. Para comemorar a data, a Rádio Senado apresenta a seguir o programa especial sobre a trajetória política do ex-presidente. Médico, deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, presidente da República e senador. Juscelino Kubitschek foi um homem obstinado, um amante do Brasil e da democracia. Você fica agora com a segunda e última parte do programa especial, produzido e apresentado pelos jornalistas Maurício de Santi e Larissa Bortoni, com trabalhos técnicos de André Menezes. O programa começa com a escolha do nome de JK para concorrer ao cargo de presidente da República pelo PSD, o mais importante partido político da época, com o apoio do PTB. Vamos acompanhar.
Juscelino Kubitschek tinha sido deputado, prefeito, governava um dos estados mais importantes da federação e era um dos principais nomes do maior partido político do país. O PTB apoiou a indicação de Juscelino e sugeriu o nome de João Goulart para vice-presidente. A candidatura de JK foi aprovada pela Convenção Nacional do PSD no dia 10 de fevereiro de 1955.
E aí a situação, que estava tranquila, mudou. A candidatura de Kubitschek encontrou forte resistência no meio militar. Assim que o nome foi confirmado, cresceu a movimentação contra as eleições e a favor da intervenção militarista. Juscelino era visto como comprometido com as forças getulistas, derrotadas em agosto de 1954. A grande imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo, quase toda anti-getulista, procurava convencer a opinião pública de que o país atravessava uma situação de extrema gravidade, que só tenderia a aumentar com a disputa eleitoral.
Juscelino resolveu então se desligar do governo de Minas para se dedicar inteiramente à campanha presidencial. E foi durante a campanha, em abril de 1955, em um comício no município goiano de Jataí, que JK assumiu o compromisso de transferir a capital do país para o Planalto Central, caso fosse eleito.
O programa de governo, organizado com o auxílio de uma equipe de técnicos, constituía o famoso programa de metas, que englobava todos os setores da economia. Às 30 metas básicas, acrescentava-se a construção da nova capital, denominada Meta Síntese. A escolha de João Goulart para vice aumentava as chances eleitorais da chapa, por causa da penetração do líder petebista, junto aos meios sindicais e às massas populares.
Mas também trouxe dor de cabeça para a JK. Isso porque o nome de Goulart provocou uma imediata reação nos círculos anti-getulistas, que consideravam o ex-ministro do Trabalho o herdeiro político de Vargas. Segundo os críticos, a aliança PSD-PTB colocava o país sob ameaça do retorno ao varguismo e, portanto, ao mar de lama. Quatro chapas se apresentaram para disputar as eleições presidenciais: Juscelino Kubitschek, João Goulart, Juarez Távora e Milton Campos, Ademar de Barros e Danton Coelho e Plínio Salgado.
O cenário político se inflamou mais uma vez e as eleições tiveram que ser garantidas pelas tropas do Exército. E em 3 de outubro de 1955, Kubitschek foi eleito com 36% do total de votos. Mas JK só quis comemorar no último instante, depois de confirmada a vitória pela contagem das cédulas eleitorais. É o que conta o subchefe da Casa Civil do governo Juscelino, o coronel Afonso Eleodoro.
Esse momento só depois da contagem dos votos, né? Porque a parada foi dura, né? Você vê, ele não teve maioria absoluta. E a campanha contra ele foi feroz. Só que havia uma diferença. Enquanto o Juarez Távora, que era o candidato da UDN, da oposição, dava murros na mesa e dizia, ameaçava e tal, ele propunha uma obra, propunha paz, propunha aquela... Então, foi bem diferente. Mas, mesmo assim, ele não teve maioria absoluta de votos.
O senador Paulo Otávio lembra com entusiasmo a eleição de JK para a presidência da República.
Foi uma eleição num período muito conturbado do Brasil, e ele soube ser um grande valente e corajoso, colocou o seu nome à disposição do país e teve uma vitória consagradora nas urnas, competindo com outros fortíssimos candidatos, e enfrentou as mais diversas resistências num país que naquele momento vinha de um período de ditadura e que, consequentemente, atravessava dificuldades, e soube, né, contornar as crises que ocorreram com a sua vitória e ser declarado e conseguiu ter tomado posse, e apesar de muitas contestações, de muitas dificuldades.
Como bem disse o senador Paulo Otávio, a vitória nas urnas não garantia a posse de JK. É que a UDN e seus aliados deram início a uma guerra jurídica para anular as eleições e impedir a proclamação oficial do resultado. Os argumentos usados pela UDN eram o da ilegalidade dos votos dos comunistas, a ocorrência de corrupção eleitoral, principalmente em Minas Gerais, e a inexistência de maioria absoluta. O partido queria o reexame judicial dos resultados. Para isso, alegava também coação, falsificação, suborno e violência durante as eleições.
A questão do voto comunista, fato que provocou a maior polêmica daquelas eleições, era sustentada não apenas pela oposição parlamentar, como também pelo ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes, e pela Cruzada Brasileira Anticomunista, liderada pelo almirante Carlos Pena Boto. O problema é que não havia como distinguir um voto comunista de outro não comunista, já que o sistema de voto era e continua sendo secreto. Assim, como não havia argumento legal para derrubar JK, Carlos Lacerda e pessoas ligadas a ele passaram a pregar abertamente a deflagração de um golpe militar.
O ano de 1955 foi um dos mais dramáticos da história da República Brasileira. Uma eleição muito disputada, marcada por tentativas veladas de golpe e dois contragolpes preventivos. O presidente Café Filho reafirmou o propósito de assegurar a posse dos candidatos legitimamente eleitos. E em 7 de janeiro de 1956, quando Kubitschek se encontrava em visita aos Estados Unidos, o TSE proclamou os resultados oficiais das eleições presidenciais, que confirmaram os resultados divulgados pela imprensa e, consequentemente, a vitória de Juscelino e Jango.
A viagem que Juscelino fez aos Estados Unidos e a algumas nações europeias durante o mês de janeiro tinha por objetivo estabelecer contatos com os chefes de governo e despertar o interesse da indústria e do comércio daqueles países em investir no Brasil, tendo em vista a política de desenvolvimento econômico que Kubitschek pretendia implementar durante seu mandato. Juscelino assumiu a presidência da República em 31 de janeiro de 1956, com um apoio parlamentar maciço, por causa da convergência de forças entre o PSD e o PTB. O ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, lembra como foi a posse de JK.
Sem exagero, posso compará-lo, inclusive no título, Duque de Caxias, o pacificador. Sem farda, como civil, como democrata, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o pacificador. Inclusive governando esta nação sem recorrer ao estado de sítio.
Logo no início de seu governo, Juscelino esteve em Campina Grande, na Paraíba, onde participou do Encontro dos Bispos do Nordeste, no qual foram discutidos os principais problemas da região. E no discurso de encerramento, Juscelino lançou, em linhas gerais, o plano do que viria a ser, 2 anos depois, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. A ideia de JK era criar um amplo sistema cooperativo entre a União, os estados, os municípios e as empresas privadas, com a finalidade de promover, por meio da aplicação adequada de incentivos, o desenvolvimento do Nordeste.
A determinação de JK para trazer a capital para o Planalto Central teve uma grande vitória em 19 de setembro de 56. Apesar da resistência da UDN, o Congresso Nacional aprovou a lei que fixava os limites do futuro Distrito Federal e autorizava o governo a criar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova CAP, cuja presidência foi entregue ao deputado federal Israel Pinheiro, do PSD de Minas Gerais. Já em outubro, Juscelino veio ao Planalto Central para conhecer o local onde seria construída Brasília. Nessa primeira visita, ficou demarcado o núcleo pioneiro, que serviria de apoio às obras, bem como o local onde seria erguido o Palácio Presidencial.
Poucos dias depois daquela viagem, ficou estabelecido o prazo de 3 anos e 10 meses para a construção da nova capital. Em 1957, o sonho de mudar a capital para o Centro-Oeste começou a ganhar forma. No mês de março, em concurso organizado por Oscar Niemeyer, foi aprovado o plano piloto de autoria do urbanista Lúcio Costa para a construção de Brasília. Em outubro, foi assinada a lei que fixava a data de 21 de abril de 1960 para a mudança da capital da República.
Além da construção de Brasília, o governo JK ficou marcado na história pelo famoso plano de metas, composto por objetivos bem definidos e claros, e que o presidente prometia alcançar até o fim do seu governo, um período de 5 anos. A ideia do plano era promover o desenvolvimento por meio de uma industrialização acelerada. Para isso, a entrada de capital estrangeiro no país era uma condição mais que necessária. Na verdade, sem os investimentos internacionais, nada seria possível. O programa de metas abrangia os setores de energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação.
Na área de energia, as preocupações se concentravam na energia elétrica e nuclear, no carvão mineral e na produção e refino do petróleo. No setor de transporte, eram previstos o reequipamento e a construção de estradas de ferro, a pavimentação e construção de estradas de rodagem, a construção de portos e barragens e ainda o desenvolvimento da marinha mercante e dos transportes aéreos. Já no setor de alimentação, planejava-se a importação de trigo, a instalação de armazéns, silos, frigoríficos e matadouros, a produção de fertilizantes e a mecanização da agricultura.
E na área das indústrias de base, previa-se o aumento da produção de aço, alumínio e outros metais não ferrosos, cimento, papel, celulose e borracha. E tratava-se ainda da implantação das indústrias automobilística, naval, de maquinaria pesada e de equipamento elétrico. Por fim, como meta síntese, estava a construção de Brasília. Pode-se dizer que o programa de metas de Juscelino foi um sucesso se levarmos em conta que a maioria delas foram ultrapassadas em relação aos objetivos propostos.
O cumprimento das metas do plano só foi possível em função de 4 pontos fundamentais: entrada de capital estrangeiro, mais uso de dinheiro público, canalização de recursos privados para as áreas consideradas estratégicas e, por fim, o tratamento do problema da estabilidade, permitindo uma alta taxa de inflação, cerca de 20% ao ano. Os críticos do governo JK acusam o ex-presidente de ter descontrolado a dívida externa brasileira. Na época em que ele estava no poder, esse era também o principal argumento de oposição ao executivo. Entre 1955 e 1961, entraram no país 2 bilhões e 180 milhões de dólares. É bem verdade que 95% desse dinheiro foi investido em áreas consideradas prioritárias pelo governo, o que não livrou JK da acusação de ter endividado o Brasil. Mas nem todos concordam com isso. É o caso do senador Paulo Otávio.
De maneira nenhuma, foi até um governo que conseguiu ter a coragem de romper com o FMI. O Brasil já tinha uma grande dívida com o FMI e o Fundo Monetário Internacional quis impor algumas restrições ao desenvolvimento do país e JK teve a coragem e a ousadia de romper com o FMI.
E em 21 de abril de 1960, finalmente chegou o dia em que Juscelino Kubitschek declarou inaugurada a nova capital, Brasília.
Soldados da Etapeia da Constituição de Brasília, recebo profundamente emocionado a chave simbólica da cidade viva, do nosso esforço, da nossa crença, do nosso amor a esse país. Precisamos hoje reagir ao ponto alto de nossa obra.
Entre as primeiras medidas tomadas por JK no Palácio do Planalto, em Brasília, destacam-se a criação do Ministério da Indústria e Comércio e de Minas e Energia, a Lei Orgânica da Previdência Social e o início das obras de pavimentação da rodovia Rio-Bahia. E quase 6 meses após a inauguração de Brasília, em 3 de outubro de 1960, aconteceram as eleições presidenciais. Jane Quadros obteve uma vitória esmagadora, com 48% dos 11 milhões e 700 mil votos. João Goulart reelegeu-se vice-presidente.
E aí aconteceu um fato inédito na história da República. O vice-presidente era da chapa contrária à do presidente, o que a lei eleitoral vigente permitia. Juscelino considerava Jânio um produto da insatisfação e inconformismo diante da ausência de imaginação das tradicionais lideranças políticas, que não apresentavam nenhuma novidade para combater os problemas do Brasil. A posse de Jânio foi um momento tenso para JK, informado de que o novo presidente poderia fazer duras críticas ao seu governo durante o discurso de posse. Juscelino chegou a dizer a amigos que poderia chegar ao extremo de atacar fisicamente Jânio.
Mas o discurso de Jânio foi bem mais tranquilo do que o esperado. Jânio esperou JK viajar para a Europa com a família para atacar o ex-presidente com ferocidade por meio do programa A Voz do Brasil. Mas aí JK estava longe e sem chance de defesa. Para que Kubitschek não ficasse afastado da vida pública, diversos partidos se mobilizaram para que fosse concedida a Juscelino uma cadeira como senador por Goiás. Como não havia vaga disponível, o senador Taciano Gomes de Melo decidiu renunciar em 10 de janeiro de 1961, solucionando assim o impasse. Com a renúncia desse senador, foi possível o lançamento da candidatura de Juscelino para o preenchimento da vaga nas eleições para o Congresso Nacional. Assim, nas eleições extraordinárias em 4 de junho de 1961, Juscelino foi eleito senador por Goiás na legenda do PSD e tomou posse num Senado que ele mesmo havia construído, como recordou Ulisses Guimarães.
Nós estamos numa casa, o Parlamento Brasileiro, este complexo que é motivo de admiração em todo o mundo e os visitantes ilustres que aqui chegam. Esta casa é criatura, como tantas obras do Brasil, de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aqui, como na nação, como principalmente em Brasília, mas quero me referir aqui como presidente da Câmara, presidente da Constituinte, aqui associaram-se dois gênios, o gênio político de Juscelino Kubitschek, o gênio plástico de Oscar Niemeyer.
Mas o mandato de senador de Juscelino não durou muito tempo. Com o golpe militar de 64, Juscelino teve seus direitos políticos cassados no dia 8 de junho daquele ano. Antevendo esta decisão dos militares, JK se despediu do parlamento.
Se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Não me é lícito perder uma oportunidade que não me pertence, mas pertence a tudo o que represento nesta hora. Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos da minha vida pública. Comparo-o ao instante em que recebi a faixa presidencial, depois de uma luta sem tréguas contra forças de toda a ordem, inclusive as da calúnia, que em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. Não sei exatamente do que me acusam, só recolhi boatos e murmúrios de velhas histórias já desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorquíveis. Já a nação vive sob os efeitos do terror, e aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram, que somos uma nação humana penetrada pelo espírito de justiça.
Ninguém melhor do que o amigo pessoal e fiel escudeiro de JK para nos falar um pouco da intimidade de um dos maiores nomes da história política de nosso país. O coronel Afonso Heliodoro conviveu com JK por mais de 13 anos e trabalhou com Juscelino no governo de Minas e na presidência da República. Ele relata que o ex-presidente era um homem muito simples.
Juscelino era um homem diante do qual você, depois de 2 minutos, estava íntimo. Ele era aquilo. Não adiantava. Ele chegava numa casa qualquer. O primeiro lugar que ele era na cozinha. Ia lá, abraçava os empregados, tomava um cafezinho e tal. Muito bem. Há uma passagem até interessante.
Ao mesmo tempo que era um homem de poucos luxos, JK trabalhava arduamente e exigia o mesmo dos seus subordinados.
Juscelino era o homem mais impaciente do mundo. Ele queria tudo para ontem. Ele não dormia, a gente não dormia. Eu passei 13 anos chegando em casa no dia seguinte. E quantas vezes eu cheguei em casa, não tinha... A minha mulher falava, o presidente telefonou, está mandando o Geraldo, o motorista, te apanhar aqui, porque precisa de uma informação.
O capítulo final da história de Juscelino foi escrito em 22 de agosto de 1976. Neste dia, ele voltava de carro para o Rio após uma curta viagem à capital paulista, quando um desastre na Via Dutra matou o ex-presidente.
Termina aqui o especial sobre os 50 anos da posse de JK. Um produto Rádio Senado. Redação e edição, Larissa Bortone e Maurício de Santi. Colaboração, Celso Cavalcante. Apresentação, Larissa Bortone e Maurício de Santi. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação do Senado, Armando Hollenberg.
Eu chego, eu me enrosco nas cordas do teu cabelo. Meninas, meninas, é hora de partir. Eu vou me embora pra bem longe. É hora de partir.